Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos colegas pseudocientistas! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que traz teorias bizarras para aumentar o seu conhecimento pseudocientífico, né, meu querido? E eu tenho certeza que eu não preciso nem dizer...
Mas eu vou falar do mesmo jeito, tá?
Segue o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta.
É só apertar o botãozinho seguir e ativar o sininho para não perder nenhum episódio novo.
Também deixa aquelas 5 estrelas marotas pra tia. E segue a gente lá no Instagram, @podpseudociencia, e no Twitter, @podpseudociencia. Meus queridos, como vocês já viram, hoje nós vamos conversar sobre casas mal-assombradas. O que é bem estranho, porque se uma casa é assombrada, você já tá mal, né?
Vamos falar a verdade, meu amigo. Já era pra você.
Então, assim, não entendo muito o conceito de casa mal-assombrada. Eu acho que casa assombrada já tá ruim o suficiente. Mas, enfim, é assim que o povo fala. É assim que nós vamos falar também, porque a gente é do povo, né, meus queridos?
Nós somos uma classe superior, uma classe que estuda as teorias mais bizarras, os casos mais misteriosos do nosso universo.
Sim, né?
Mas assim, vamos aqui falar como o povo fala, não é mesmo?
Então, como sempre, eu vou dar aquela introduçãozinha, vou contar alguns casos de casas mal-assombradas. E é claro que no final a gente vai discutir teorias bizarras que explicam esse fenômeno, tá bom?
Então fica aí até o final, porque isso ajuda muito a tia.
E também, se você quiser ajudar ainda mais, não esquece de indicar esse podcast para todo mundo que você conhece, meu querido.
Vamos chamar mais pseudocientistas para esse encontro tão gostoso que nós temos toda terça-feira, não é mesmo?
Ai, a tia já vai fazer um bolinho de fubá e passar um cafezinho, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Casas mal-assombradas. Eu não preciso nem explicar, né, gente? Acontece quando a pessoa fica feliz porque arranjou uma casa, um apartamento com aquele precinho camarada.
Que delícia!
Daí você pensa...
Nossa, eu arrasei! Esse aluguel tá muito barato? Ou essa casa tá vendendo por um preço muito baixo? Que maravilha! Sou o gênio das finanças!
E daí você entra e várias coisas bizarras acontecem com você, com a sua família, e você não vê a hora de sair daquele lugar, tá bom?
É basicamente isso, uma casa mal-assombrada.
Então vamos lá, porque eu trouxe algumas histórias pra vocês. Histórias que vão inspirar vocês a ficarem no lugar que vocês estão, que pelo menos não é assombrado, tá bom? Que vocês ficam aí reclamando.
Ai, que minha casa não tem isso, não tem aquilo.
Mas também não tem assombração, né? Vamos sempre pensar pelo lado positivo.
Que a tia também é meio coach, não é mesmo? Coach dos pseudocientistas.
Então vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre o Hotel Monte Vista. Ele abriu em 1927 e até hoje funciona, gente, apesar das assombrações.
Porque, né, você acha que a assombração vai parar alguém de ganhar dinheiro? Não vai. Também tem isso, né? A pessoa tem que saber usar a assombração ao seu favor.
E foi isso que eles fizeram aqui nesse hotel, gente. Porque os hóspedes que ficam no quarto 220 já relataram muitas coisas, como a TV muda de canal sozinha, eles também sentem mãos frias tocando o corpo deles durante o sono, e também tem um funcionário do hotel, entre muitas aspas, que bate na porta dizendo que é serviço de quarto, mas quando eles abrem, não tem ninguém. Além disso, é comum ouvirem o som de uma criança chorando no porão. Inclusive, no site do hotel diz:
os funcionários se viram correndo para o andar de cima para escapar do som dos gritos. Embora os sons sejam muito reais para quem os ouve, não há informações que expliquem o fenômeno.
Tenso, né, gente?
Vocês iriam passar uma noite lá? Eu não iria, não. Sinto muito.
Outra casa bizarra, mal-assombrada, que eu trouxe. Também fica nos Estados Unidos.
Todos ficam nos Estados Unidos, tá, gente? Porque, enfim... Porque os Estados Unidos talvez já sejam um país mal-assombrada.
Talvez. Mas vamos lá. Essa casa foi construída por Sylvester Pierce, que tinha começado a fazer uma fortuna no ramo de móveis. E daí ele construiu essa casa para ele, seu filho e a sua esposa Susan. Acontece que, depois de apenas uma semana que eles se mudaram para essa casa, a esposa dele, Susan, adoeceu e faleceu de uma misteriosa doença bacteriana.
Lembrando que a casa era novinha, né, gente? Não é possível que já tinha uma bactéria vivendo lá.
Um ano depois, ele se casou novamente com uma mulher chamada Ellen, que era 30 anos mais jovem, e os dois tiveram mais dois filhos. Anos depois, Sylvester e Ellen faleceram e os seus filhos começaram a disputar a casa e a empresa que eles tinham. Mas, nesse meio tempo, nessa briga, a empresa faliu.
E daí, né, meu povo, que já facilitou as coisas porque não tinha mais pelo que brigar?
Achei prático. Nisso, o filho mais novo, chamado Edward, recebeu o controle da casa e a transformou em uma pensão. Nisso, ela se tornou um ponto para atividades ilícitas. Inclusive, lá aconteceram vários assassinatos e mortes súbitas e trágicas de vários ocupantes.
O que é bem suspeito, viu, Sr. Edward?
E acontece que depois disso, né, depois que o Edward transformou em pensão essa casa e a galera morreu lá e tralalá, vários hóspedes relataram muitas coisas, gente. Eles já viram objetos voadores, sons muito estranhos, quedas de temperatura e muito mais. Ou seja,
o cara quis ganhar dinheiro com a casa, acabou assombrando a casa.
Errado não tá, né, gente? Porque afinal de contas a gente precisa sobreviver, não é mesmo? Mas a minha preferida é essa história aqui, de um apartamento no Brooklyn. Uma mulher que cresceu nesse apartamento contou as suas experiências. E daí, meus queridos, que nós temos o relato completo dela, tá? Então assim,
a gente chegou com tudo, né?
Então eu vou ler pra vocês. Nos mudamos para a rua 445A Sackett, quando eu tinha 14 anos, em 1º de abril de 1998. Desde o momento em que nos mudamos, algo não estava certo. Era um apartamento incrivelmente escuro, embora devêssemos ter ficado emocionados porque era o primeiro apartamento que tínhamos com mais de um andar.
Rica, né, gente?
Havia 3 andares, incluindo o porão, e era bom. Isso se você pudesse ignorar a sensação de alguém parado logo atrás de você, ou olhando para você onde quer que você fosse. 2 semanas depois de me mudar, fui estuprada em meu próprio quarto por um homem da vizinhança. Uma senhora idosa que viveu ao lado durante a maior parte da nossa vida, nos informou que ninguém ocupou nosso apartamento por mais de 1 ano de cada vez, desde que ela conseguia se lembrar. Embora todos tivéssemos sentimentos estranhos no apartamento, não notamos nada muito estranho. O apartamento era muito pouco convidativo, frio e úmido. Tentamos decorá-lo, aquecê-lo um pouco, mas nada ajudou. Outra coisa era que não importava o que fizéssemos, não conseguíamos instalar um telefone. A companhia telefônica foi lá cerca de 4 vezes para consertar os fios, mas não importa o que eles fizessem, não conseguíamos nada, nem mesmo estática. Então estávamos bem isolados. Durante todo o tempo em que estivemos lá, acontecimentos estranhos continuaram. O teto acima da cama do meu irmão desabou. A única razão pela qual ele não se machucou é porque ele se levantou para usar o banheiro. Um incêndio começou no meu quarto. O corpo de bombeiros nunca determinou o porquê. Se meu amigo não tivesse parado e tocado minha campainha, eu continuaria dormindo. Depois de 5 minutos sem atender, meu vizinho saiu gritando que meu quarto estava pegando fogo. Corri e toda a parede dos fundos estava em chamas. Tentei apagá-lo com um cobertor e, sem que eu soubesse, a porta se fechou atrás de mim. Passou da luz do dia à escuridão em 2 minutos e comecei a desmaiar. Felizmente, meu amigo correu e abriu a porta, carregando-me escada abaixo, ou eu estaria literalmente torrada. Depois disso, meu vizinho nos confidenciou que coisas estranhas sempre aconteceram no meu prédio. Nos anos 30 ou 40, um incêndio matou um menino 1 mês após a mudança da família. Nos anos 60, um casal foi espancado pela máfia por causa de algum caso. Não havia registros porque os registros da igreja foram queimados em um incêndio. Então, não conseguimos obter mais informações do que as pessoas disseram. Outras coisas que aconteceram. Uma amiga minha entrando no meu apartamento e vendo um garotinho em trapos queimados, olhando para ela no espelho do meu banheiro. Ela saiu chorando e se recusou a colocar os pés na minha porta novamente. Outra amiga que dormiu e acordou no meio da noite, jurando que viu uma mulher entrar no meu quarto pela porta. Detalhe, ambas as amigas não foram informadas de nossas experiências. Meu irmão e eu ouvimos crianças chorando e rindo um dia no andar de baixo. E quando tentamos sair do quarto da minha mãe, ficamos trancados, embora não houvesse fechadura, por uma hora antes de finalmente abrir. Minha mãe estava no andar de baixo lavando a roupa, quando as luzes se apagaram no porão e ela sentiu uma mão fria e escamosa agarrando seu ombro. Desnecessário dizer que meu pai lavou a roupa depois disso. Cheiros estranhos, sons e a sensação de que algo ou alguém não queria você ali. Que algo ruim iria acontecer com você e que você não era nada bem-vindo. Nós nos mudamos um ano depois, assim que encontramos um novo apartamento. Descobrimos mais depois disso. As pessoas que se mudaram depois de nós tentaram reformar o porão e encontraram o corpo de um menino na parede. Eles partiram de repente uma noite, não muito tempo depois, e nunca mais voltaram. Outro casal entrou e saiu tão inexplicavelmente quanto o último, e assim sucessivamente até hoje. Desde então, conhecemos uma mulher que foi ao consultório da minha mãe, por causa de um problema nervoso. Minha mãe notou que o endereço em seu cartão de seguro não correspondia ao listado, e a mulher explicou que ela morava nesse prédio há apenas alguns meses e teve que sair porque sua mãe havia morrido junto com várias outras tragédias na primeira semana de mudança. Minha mãe perguntou se a mulher já notou algo estranho. Bem, a mulher explicou exatamente o que passamos. Será que essa era a causa da sua condição? Estamos todos bem agora, felizes por estarmos fora de lá e seguimos em frente. Ainda vemos nossa velha vizinha de vez em quando, e ela sempre diz que a melhor coisa que fizemos foi sair daquela casa abandonada por Deus. É claro que nós concordamos. Não fomos assombrados desde então, e a vida é boa. Se há uma coisa que aprendemos, eu diria que é confiar em nossos instintos. Se você receber vibrações horríveis de um lugar, não adie isso achando que é loucura. Isso pode te poupar um monte de problemas.
Gente, medonho, né?
Pensa você todo felizão, entrando num apartamento novo, numa casa nova que você comprou, né, gente? Porque
alugado já é uma alegria, você imagina comprado, né?
E de repente começa a acontecer uma desgraceira, você começa a ver criança.
Gente, ver criança é uma coisa tenebrosa, né? Sai fora, crianças fantasmas, pelo amor, ninguém merece.
Imagina, começa a ver criança, começa a ver gente na sua casa que não está lá de verdade.
É a coisa mais medonha que pode acontecer com alguém.
Então, a tia já falou, né?
Fique esperto com imóveis que estão muito baratos. Porque pode ser isso, tá, gente? Pergunta pros vizinhos.
Fica a dica. Aliás, eu quero aproveitar que a gente tá falando sobre isso para indicar um episódio de um podcast que eu gosto muito. Eu tenho certeza que muitos de vocês também gostam. Que é o podcast Não Inviabilize. E esse podcast tem um quadro chamado Luz Acesa, em que a Deia, que é a podcaster, conta histórias de terror enviadas para ela, tá, gente? Histórias que a galera conta. E tem um episódio chamado Apartamento.
Que é muito medonho, gente. É muito, muito medonho. Eu escutei, assim, tive pesadelo com isso, tá?
Então, se você quiser ouvir uma história de casa mal-assombrada, de arrepiar os cabelos, procura Luz Acesa Apartamento.
E depois você me conta, tá bom?
Mas enfim, né, meus queridos, essas são as historinhas que eu trouxe pra vocês. Eu não tenho nenhuma história pessoal.
Ainda bem, né?
Então, vamos pras teorias bizarras que explicam essas casas mal-assombradas, né, gente? Porque é esquisito, vocês têm que concordar. E daí você já sabe que depois de ouvir esse episódio até o final, você vai lá no Instagram, @podpseudociência, ou no Spotify, nesse episódio, para votar na teoria que você acha mais verdadeira. Então vamos lá, gente, a primeira teoria que eu trouxe diz que as casas mal-assombradas, na verdade, são um
portal para outra dimensão.
Sim, meus queridos, pensa o seguinte. Vamos pensar no conceito espírito, certo? O espírito, a assombração, o fantasma, ele nada mais é do que um ser de outra dimensão, você concorda comigo?
Da dimensão dos mortos.
Mas pode ser que seres de outras dimensões que não sejam a dimensão dos mortos venham pra cá, né, gente? A gente já sabe disso.
A gente sabe que essa galera tá por aí.
Ok, agora pensa o seguinte. Por que que esses seres, essas assombrações, só aparecem na casa? Porque ela deveria aparecer em qualquer lugar, você concorda? Mas não, ela aparece só na casa, passa a mãozinha gelada na galera lá na casa, aparece no espelho aonde?
Na casa.
Por que, gente? Porque a casa pode ser um portal para essa outra dimensão, meu querido. Vai dizer que não pode?
Depois vocês reclamam que eu só falo de outra dimensão, mas é a realidade, gente.
Pode sim, só não vê quem não quer, tá bom? A segunda teoria bizarra diz que as casas mal-assombradas são mal-assombradas
por causa de falhas na Matrix.
Mas é óbvio, né, gente? Essa aí tá muito na cara. Pensa assim, todo o nosso mundo, tudo o que a gente enxerga e onde a gente vive, tralalá, é um programa de computador, certo? Então, a nossa casa é o que? É uma linha do código lá. Pensa para fazer um código do mundo inteiro, gente, para mostrar tudo o que a gente vê, tudo o que a gente ouve, tudo o que a gente sente. Não é um código simples, certo?
Eu entendo alguma coisa de código de computador, não.
Eu sou pseudocientista, eu não preciso ser especialista em nada, né, meu povo? Porque eu já investigo os maiores mistérios da humanidade, não é mesmo? Então eu posso dizer...
Sim, deve ser muito complicado esse código.
E daí que lá naquela linha que descreve a sua casa e tralalá, deu um bug, gente. Deu um probleminha bem naquele lugar. E daí você fica vendo coisa que não era pra ver. Você fica sentindo, ouvindo coisas que não era pra ouvir.
Por quê?
Porque estão acontecendo falhas na Matrix. Mas a terceira teoria diz que as casas mal-assombradas, na verdade, são resultado de
controle da mente.
Por quê, meus queridos? Pensa comigo. Tudo que essas pessoas passam lá dentro, todas essas experiências...
E ver coisa, e sentir coisa, ouvir coisa...
É o quê? Dentro da cabeça das pessoas. Você concorda? Então, pode ser que a mente dessas pessoas esteja sendo controladas para quê? Para elas saírem daquele lugar. Então, por exemplo, se você é dono da casa e aluga, para você é bom ter gente saindo e entrando. Por quê? Porque eles vão manter a casa bem bonitinha.
Porque quando a gente sai, a gente tem que entregar tudo do jeitinho que tava, né?
Então, assim, se você tiver um locatário por ano, vai ser muito melhor para você. Então, você coloca lá alguma coisa, né, gente?
Que eu não conheço essa tecnologia.
Que controla a mente. Para quê? Para a galera começar a ver coisas, ficar com medo e ir embora. Você tá entendendo? Ou então, esse povo, que nem esse povo aí comprou o apartamento, vai ver que foi a vizinha, porque ela não quer ter vizinho enchendo o saco dela, fazendo barulho na cabeça dela. Então, ela coloca ali, faz um controle da mente.
Vai ver que ela até conhece alguém da CIA pra fornecer esses materiais, né, meus queridos? Beijo, CIA!
E daí ela cria essas experiências na cabeça das pessoas para que elas vão embora e deixem ela em paz, tá bom? Eu achei até inteligente.
Não vou negar que eu gostei e faria o mesmo se eu tivesse esse poder.
E a quarta teoria bizarra que eu trouxe não é tão bizarra assim, gente, mas por outro lado, é muito bizarra, tá?
Vocês já vão entender.
A nossa quarta teoria diz que as casas mal-assombradas, na verdade, podem ser resultado de...
Frogging.
Gente, vocês já ouviram falar nisso? Não é nada sobrenatural, não é nada, assim, de outro mundo, mas é muito mais bizarro do que qualquer coisa sobrenatural, tá?
Isso na minha opinião.
Gente, frogging é uma prática que algumas pessoas fazem em que elas vivem na casa de outras pessoas sem que essas pessoas saibam, tá bom?
Eu sei que você tá pensando naquele filme. Eu não vou falar o nome porque, né, a graça é descobrir que é isso.
Mas assim, gente, pensa numa coisa bizarra. O nome é frogging justamente porque elas ficam pulando de lugar em lugar como um sapo.
Isso foi o que eu li, tá, gente? Eu não sei se vem daí mesmo esse nome.
E elas vivem de forma a não chamar atenção, porque o objetivo delas é não serem descobertas, certo? Elas querem viver lá sem pagar aluguel e comendo a tua comida.
É basicamente isso.
Então, é normal que as pessoas que são vítimas do frogging, né? Os donos das casas, as pessoas que realmente pagam aluguel para viver lá, percebam coisas muito estranhas na casa. Então, coisas somem. Pode ser que a pessoa veja alguém passando correndo e ache que é um espírito, que é uma assombração. Na verdade, é uma pessoa que mora lá e a outra não sabe.
Gente, que coisa bizarra. Eu fico passada com esse tipo de coisa.
E daí que é claro, né, gente, que essa pessoa que faz o frogging, ela não vai pegar um quarto, colocar uma cama pra ela. Então, eles vivem normalmente no porão, no sótão ou num cantinho da casa que a pessoa não veja. Dentro da parede, às vezes tem tipo um cômodo dentro da parede que foi fechado, alguma coisa assim. Então, assim, a pessoa vive escondida dentro da casa. E quando você não tá em casa, ela sai, ela senta no teu sofá, come a tua comida, entendeu? Então, é muito provável que você pense que coisas estranhas estão acontecendo na sua casa.
Porque de fato tá, né, gente?
Porque tem alguém morando na sua casa sem que você saiba.
Eu acho isso muito bizarro.
Mas enfim, essas são as teorias bizarras que eu trouxe pra vocês. Vai lá votar, porque eu quero saber a sua opinião. Quero saber o que você acha que acontece de fato, tá bom? E por favor, pseudocientista, ajuda a tia. Indica esse podcast, indica esse episódio para todo mundo que você conhece. Porque a gente quer crescer.
A gente quer aumentar essa comunidade maravilhosa de pseudocientistas.
Tá bom? Muito obrigada a você que escutou até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!